Tenho prazer de receber aqui no estúdio o ex-senador da República, hoje secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, o ex-senador Inácio Arruda. Prazer em recebê-lo.
Bom dia, uma grande satisfação, alegria estar aqui acompanhado pela nossa vereadora Giovana e suplente deputada federal. Daqui a pouco, quem sabe, assume também uma cadeira na Câmara Federal, que é muito importante, mas uma mulher com muito compromisso político e social. Então, uma alegria muito grande vir a Criciúma e estar ao lado dessa nossa vereadora e te agradecer já de imediato essa oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo neste país imenso que é o Brasil.
Já conhecia Criciúma?
Não. Eu já conheci Joinville, que a gente tinha uma boa relação com o deputado de Joinville, ex-prefeito, que também atuou na área de ciência e tecnologia por muito tempo. Florianópolis, porque praticamente todos vêm a Florianópolis muito. Eu já vi muito trabalho a Florianópolis, também já vim para passar férias com a gurizada lá de casa, partimos lá do Ceará, de Fortaleza, para passar umas férias em Florianópolis, mas o mar é muito gelado comparado com o mar de Fortaleza, que tem aquela água morna, quentinha, que você toma banho de madrugada, é sem problema. Então eles estranharam, mas botaram os pezinhos dentro da água, entendeu? Não, não teve jeito, tiveram que tomar um banhozinho.
Se a água de Florianópolis é gelada, vem para cá para ver o que é bom para todos.
Mas assim, muito importante para a gente vir a Criciúma, porque existe um debate muito grande no Brasil hoje sobre a questão da transição energética, então é um ponto muito importante para Criciúma. Você sabe que no Ceará nós usamos até carvão de Criciúma por algum tempo, e acho que ainda usa, mas uma empresa da Vale que importava carvão pelo mundo afora também tirava carvão aqui nessa região. Mas a transição energética impõe uma série de regras, limites e transformações que nós temos que fazer, e é evidente que Criciúma está muito atenta. E ali no Ministério da Ciência e Tecnologia, com a nossa ministra Luciana Santos, e agora no governo do presidente Lula, há uma atenção muito especial para essa questão da transição energética. Não é que você vai abandonar tudo que tem de produção de energia, mesmo porque nós temos uma matriz muito limpa, a matriz brasileira, comparado com qualquer outro no mundo, a nossa é a mais limpa, porque você tem uma base de produção hidrelétrica extraordinária, e hoje você tem muita energia solar, você tem muita energia eólica, então você ampliou a sua base de transição energética com energia limpa, que é muito positivo. E isso é um debate que, evidentemente, Criciúma tem que realizar todo dia, né? E o Estado de Santa Catarina. Agora, além desses problemas da transição energética, tem o aspecto da transformação mesmo forte, que é a transformação digital que vive o país, a qualidade da formação das empresas nossas. Nós temos empresas muito destacadas no Brasil e algumas estão aqui em Santa Catarina. Criciúma é um polo também de transformação do ponto de vista tecnológico. Tem esse reforço da transformação da indústria brasileira, que se chama de nova indústria. A nova indústria é você fazer grandes investimentos em tecnologia, em alta tecnologia, e não ter receio disso, e nem ter nenhum temor. Os países que mais empregam hoje no mundo são os que têm, digamos assim, estão na fronteira da tecnologia. Então, não tem essa. Vai ter desemprego porque tem mais tecnologia. Ao contrário. Os países mais desenvolvidos, do ponto de vista tecnológico, são os que mais estão empregando, com uma peculiaridade, com salários muito maiores. Então, acho que a gente tem que, sim, investir muito nessa questão tecnológica.
A agenda que o senhor cumpre em Criciúma?
Nós vamos fazer uma corrida aqui. A Giovana, que é dona da minha agenda, tá certo? Nós vamos percorrer aqui os. Tem uma feira importante, que será aberta hoje em Criciúma, uma feira tecnológica muito positiva. Nós vamos visitar as universidades, que é o berço também, principalmente as públicas, comunitárias, municipais, estaduais. Quer dizer, nessas, digamos, universidades que nós estamos realizando as principais pesquisas, desde a pesquisa básica até a pesquisa aplicada e a inovação tecnológica, o centro está na universidade, então não há como você percorrer o país e em cada local não visitar esses centros que são muito importantes. Então as universidades, a feira tecnológica, porque ela tem uma relação direta com essa questão que eu levantei no início, que é você investir muito em alta tecnologia. Então a nossa agenda vai ser uma agenda voltada para as universidades, para os institutos tecnológicos e para o nosso para a nossa feira de alta tecnologia que vamos ter hoje em Criciúma.
Secretário Inácio Arruda vai participar do Fórum Internacional da Inovação Social, com foco nas novas práticas de sustentabilidade social e econômica, que acontece hoje, liderança da Badeus e com participação de várias entidades e universidades. Magno Topassoli, o senador à tua disposição.
Bom dia, senador.
Seja senador, porque quem for rei não perde a majestade. Nunca então perde. Foi senador, continua
sendo. Dizem isso, mas muda o salário, viu? Completamente.
Mas o tratamento permanece o mesmo, né, senador? Permanece. Seja bem-vindo a Criciúma e ao estúdio mais bonito do Brasil, que o senhor certamente não vai mais esquecer desse.
É verdade, não esquece mais. Vamos fazer essa foto aqui, hein, gente?
Ainda mais a partir de agora.
Claro. Queria ouvir do senhor sobre os investimentos referentes à sua pasta para Santa Catarina e para Criciúma.
Então, a gente vinha discutindo um pouco essas questões aqui com a nossa vereadora, Giovana. É claro que isso é um debate que envolve o Estado e envolve os municípios maiores do Estado e os centros maiores. Você veja que às vezes você tem um município que pode ser relativamente pequeno, mas uma das agendas que eu tenho para Santa Catarina é a visita à VEG. Fica já numa outra região. É uma empresa de altíssima tecnologia. É. E uma empresa que se beneficia de investimentos nessa área de alta tecnologia da mais importante financiadora de pesquisa do país, que é a FINEP, que é uma instituição que opera um dos mais importantes fundos do país, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, a FINEP, ela atua com as grandes empresas, com as médias e com as pequenas empresas. Desses valores do fundo, metade, obrigatoriamente, são destinadas a recursos reembolsáveis, que são créditos e empréstimos que você faz para as empresas com a taxa, quer dizer, o menor preço de dinheiro comprado no Brasil é o dinheiro da FINEP. Você paga ali uma taxa de 2%, não tem isso em nenhum outro lugar do Brasil. Então, é um preço muito atrativo. Então, as empresas se beneficiam diretamente desses recursos. Mas temos também os programas que são muito importantes, que não estão nesse recurso diretamente, que são recursos do Ministério, que são os recursos de popularização da ciência, da educação científica e os recursos para a área de tecnologias sociais. Esses são programas do Ministério, que você vai tratar diretamente com os municípios, especialmente com os municípios, e com o governo. Quais são esses recursos? Um deles é um programa que nós vamos lançar agora com a ministra, durante o comecinho de maio, nós vamos lançar um programa chamado Mais Ciência na Escola. É um reforço para o que o MEC está fazendo. Então, o MEC propôs que os municípios aderissem a um programa de escola de tempo integral. Só que você faz a adesão da escola de tempo integral e você não pode só deixar os meninos o dia inteiro na escola. Não se trata só disso. Você tem que oferecer programas, projetos e construir laboratórios que permitam essa gurizada toda brasileira, essa estudantada nossa, estar ligada diretamente a manuseio e produção de equipamentos tecnológicos. Então, eu sempre cito que agora, de ontem para hoje, nós tivemos uma equipe brasileira que foi campeã de robótica numa das feiras de robótica mais importantes do mundo, praticada lá nos Estados Unidos. Então, nós ganhamos aquela feira de robótica. Mas como é que essa turma vai ganhar uma feira de robótica? Ela tem que praticar na escola. E pratica na escola desde a oitava, nona série, depois entrando no ensino médio, e já todos manuseando esses equipamentos. Então, nós vamos. O Mais Ciência na Escola é um programa de constituição de laboratórios dentro da escola, para que ele amplie essa formação e que no contraturno os estudantes tenham um equipamento, tem um laboratório importante, com recursos, inicialmente o Ministério da Ciência e Tecnologia vai bancar esses recursos, mas isso é uma parceria também com o Ministério da Educação, para a gente reforçar esse contraturno nas escolas. Na área de tecnologias sociais, nós temos dois programas importantes, um que são na área de tecnologias assistivas. A gente, às vezes, não tem a dimensão da quantidade de pessoas que precisam de assistência por conta de uma deficiência auditiva, visual, motora, mental. Então, você tem muitas dificuldades no meio da população. E o Ministério hoje desenvolve um programa gigantesco nessa área de tecnologias assistivas. Então, é preciso sempre a gente estar com as universidades, porque esse programa é dentro das universidades brasileiras. É preciso estar ali ligado com esses programas. E há um programa muito importante que a gente tem feito, que é o programa também de mecanização na agricultura, na pequena agricultura, na agricultura familiar, porque você tem grandes equipamentos, o Brasil constrói grandes equipamentos agrícolas. Mas, às vezes, quando você olha para a pequena agricultura, você precisa também de pequenos equipamentos, que estejam mais moldados para aquela atividade. Então, nós financiamos a pesquisa nessa área diretamente, desde a pesquisa da construção do equipamento até a prototipagem, e muitas vezes a FINEP, que é a nossa financiadora, também ela não banca a construção de uma planta industrial, mas ela banca aquela quantidade de equipamentos que você precisa fazer para o mercado enxergar o seu equipamento. Então, é um trabalho grande que nós estamos fazendo nessa área. E, por último, um trabalho também que eu considero muito importante, voltado para essa área da economia social, da construção de fábricas solidárias. Então, nós estamos também com esse programa de fábricas solidárias. Na verdade, você ir agregando, o sul do país tem uma quantidade grande de cooperativas. O norte, o nordeste, parte do centro-oeste, ainda tem muita resistência com as cooperativas. Então, nós podemos aprender muito com o sul, levar muita coisa do que a gente já fez no Brasil, no sul do país, e uma parte do sudeste, levar isso para o nordeste, levar isso para o norte do país, porque a atividade cooperativa pode, muitas vezes, levar muita qualidade de vida e a economia dos municípios no interior do nordeste brasileiro, do centro-oeste e do norte do país. Aprendendo um pouco com o sul e com o sudeste, e também financiando bons programas que nós temos no Sul e no Sudeste, que acho que nós temos que financiar diretamente. Então é você colocar a tecnologia nas mãos da população. Eu sempre digo, não tenhamos medo, nem de inteligência artificial, nem de algoritmo, porque quem constrói os algoritmos somos nós. Não tem nenhum algoritmo que tenha sido feito por uma inteligência que você inventou. Não, somos nós que construímos esse algoritmo.
O senhor da Justiça Eleitoral, mas evidente que o senhor acompanha tudo isso nessa área da tecnologia, e há uma preocupação hoje com a inteligência artificial no processo eleitoral, nas campanhas eleitorais deste ano 2024. Está aí? E não claro. Tem regra para isso, não tem controle para isso, não tem... Como é que o senhor imagina que isso pode interferir e como administrar essa situação?
Na verdade, você tem as grandes plataformas. O maior problema que eu vejo para o Brasil é você não ter o domínio sobre a construção das grandes plataformas. Porque elas que, assim, albergam os conteúdos e difundem os conteúdos.
Sim.
E elas que podem separar você ou eu da informação mais importante. Entendeu? Então, ela mesma, são essas plataformas que estabelecem que algoritmos vão permitir que você tenha uma informação que não chega para mim. Tá certo. Ou, circunstancialmente, informações que chegam para nós dois e que põem dúvidas sobre o processo político, eleitoral, etc. Então, essas plataformas, ela, evidentemente, hoje não tem controle nenhum. Entendeu? Você não tem nenhum controle do ponto de vista da lei, do ponto de vista legal, porque nós não conseguimos fazer isso no Brasil. Ou fizemos isso timidamente e não permite controle sobre essas plataformas. E mais que isso, nós não temos nenhuma plataforma. Então o Brasil está desprovido de ter tido uma iniciativa de uma instituição, de uma empresa que construísse uma plataforma que pudesse competir com essas plataformas hoje, concentradas, as mais importantes hoje estão concentradas nas mãos de duas famílias. Uma que controla o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, está na mão de um só, tá? Entre outras, mas está na mão de um só. E a do famoso Elon Musk, que agora quer até desmontar a estrutura política dos países afora, entendeu? Porque é um senador, trilionário.
Esse quadro que o senhor pinta mostra a fragilidade e o risco.
Claro, fragilidade e risco, é evidente.
Como administrar isso?
Então, como você não tem marco legal, onde você vai resolver esse problema? Não há alternativa. Se o legislativo não conseguiu resolver, as demandas que vão sendo levantadas vão sendo definidas pelo próprio tribunal eleitoral. E o tribunal não age, digamos que o tribunal não age por si. Todos os tribunais só agem quando ele é demandado. Tá certo? Então, evidentemente, que os partidos políticos vão demandar o tribunal, vão questionar o tribunal e o tribunal vai decidir. Isso na primeira instância, que digamos a primeira instância nesse caso aqui nacional seria o Tribunal Superior Eleitoral, e em segunda instância, se tiver um questionamento da decisão do tribunal, vai terminar no STF. Quando nós dizemos que o STF está muito um ativismo judicial, quer dizer, os ministros do STF ou do TSE estão num ativismo tão grande que estão substituindo o Congresso Nacional, é por uma questão óbvia. Se o Congresso não opera e não decide, o tribunal demandado vai definir quais são as regras. E as regras é controlar minimamente a atuação dessas plataformas, que de fora do país atuam na eleição. É uma coisa louca, entendeu? Mas é o que está acontecendo.
Aproveitando a pauta, senador, recentemente a ministra Carmen Lúcia falou que essa vai ser a pior eleição de todas nesse aspecto, sim, sim. No aspecto tecnológico, porque por mais que existam regramentos, né, por exemplo, quando você usa inteligência artificial, precisa notificar que esse material foi produzido com o uso de inteligência artificial, etc. e tal, as instâncias estão sempre correndo atrás. Primeiro precisa reclamar para depois que algo aconteça. Então, há um delay nessa conversa toda. Como trabalhar essa segurança sem parecer censura?
No mundo não existe esse debate. No mundo chamado desenvolvido, vamos botar aqui umas aspas, porque tem uns desenvolvidos que não são tão assim. Nesse chamado mundo desenvolvido, existem regras. Nem se discute se isso é censura, se não é censura. Não tem esse debate. Tem regra. Uma plataforma, quer dizer, eu ou você, não podemos simplesmente construir uma plataforma que vai interferir na eleição sobre as regras. Entendeu? Ultrapassa as regras. Isso não existe. Na Europa praticamente não existe. Nos Estados Unidos, nem pensar. Isso não existe de maneira nenhuma. Claro, o debate promovido pelas plataformas e o debate promovido pelo sistema de comunicação aberto, que nós começamos aqui a atuação com a informação de nós vamos ter uma discussão de 15 minutos para cada candidato até segunda-feira ou até terça.
Terça-feira.
Vamos atingir todos os candidatos. Todos terão igual tempo.
Isso.
E vem aqui opinar. E essa gravação, digamos, está largada no mundo. Não tem problema nenhum.
Está na
nuvem. Tá certo? Agora, eu não posso, com a plataforma, dizer que aquela informação que eu dei aqui na emissora de rádio para todo o público de Criciúma vai ser estratificada. E eu vou despachar separadamente para uns e para outros não. Entendeu? Eu vou fazer uma separação completa delas. Isso nos Estados Unidos não faz, na Europa não faz praticamente. Nos outros países por aí fora, ninguém tem isso. Nem se discute se censura ou se não é censura. Porque é um problema de regra mínima. Quando você não tem regra mínima, então evidentemente que é uma guerra que você vai travar. O tribunal é como se ele agisse, como você bem disse. Ele primeiro tem que ser demandado. Segundo, ele age numa espécie de contenção. O controle não é fácil. Você vê uma decisão judicial, uma plataforma diz, não vou cumprir. Entendeu? Se ele disser, não vou cumprir, você chega no extremo da decisão. Se você não cumpre, eu tenho que tirar a sua plataforma do ar. Assim como eu posso também, o tribunal pode mandar fechar uma emissora, seja de rádio, seja de televisão, por descumprimento de uma decisão judicial. Então, quer dizer, isso é o extremo. Imagina numa eleição municipal que você tem 5.700 municípios quase no Brasil. Então, evidentemente que a dificuldade é gigantesca para você poder ter um controle mínimo da atuação dessas plataformas no processo eleitoral. Acho que vai ser um momento de grande dificuldade, uma espécie de guerra total. Guerra total nas plataformas. E espero que fique só nessas.
Estamos recebendo hoje aqui no estúdio o ex-senador da República, Inácio Arruda. Ele é do Ceará, ele é secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo Federal. O Pedro perguntou para o senhor o seguinte, sobre o FINEP, uma empresa que tem um projeto com quem ela pode falar. Quem pode dar os caminhos para acessar o FINEP?
Tá bem. Então a FINEP é o seguinte, a FINEP é a Financiadora Nacional de Pesquisa, é uma empresa vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, uma SA, é quase que um banco, digamos assim, dentro da instituição. Ela tem um fundo que em 2023 operou com 10 bilhões de reais, este ano vai operar com 12 bilhões e 800 milhões de reais. Metade desse recurso é para empréstimo, é reembolsável, você toma um empréstimo, a preço que eu já levantei, a 2% ao ano, quer dizer, um preço menor que tem no mercado. Esse dinheiro é direcionado para inovação tecnológica. Você não pode pegar dinheiro lá para construir imóvel, fazer isso, não. Você tem que ser para dentro da sua empresa, para o seu grupo de pesquisa, que vai desenvolver a tecnologia para aperfeiçoar o seu produto ou para um novo produto. Então, metade desse dinheiro. Então, dos 12,8, metade está destinado para empréstimo. As empresas apresentam o seu projeto diretamente no balcão da FINEP, ou apresentam já articulado, porque tem vários programas, e alguns programas dizem o seguinte, você tem que apresentar junto com uma ICT, junto com uma instituição de científica e tecnológica, que normalmente estão dentro das universidades. Por quê? Porque você tem que ir casando com os nossos laboratórios, porque a maioria das empresas brasileiras não tem essa sofisticação de ter o seu próprio programa de P&D e ter o seu próprio laboratório e ter um grupo de pesquisa ali permanente. Normalmente esses laboratórios estão dentro das universidades ou estão, se constituem a partir da decisão da própria empresa. A empresa quer desenvolver um produto, vai na universidade, incuba sua própria empresa dentro da universidade e a FINEP vai lá e banca com os recursos financiados a esse preço. E a outra metade é não reembolsável. As empresas também podem acessar os recursos não reembolsáveis. Ela dá ali uma participação mínima, às vezes 10% do valor que ela toma. Nesse caso do não reembolsável, praticamente todos os programas não reembolsáveis estão ligados diretamente a editais que se ligam com os principais centros de pesquisa do país. Não precisa ser na universidade pública. As universidades privadas têm muitas universidades com bons institutos. Então, esses institutos tomam os recursos que não são reembolsáveis e podem se associar às empresas. Então, é um programa muito bom. Nós temos hoje 4 estratégias, que são as estratégias que estão baseando e discutindo a nova Política Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, essas 4 são: a primeira é você recuperar e ampliar a estrutura de pesquisa do país. Isso significa você reforçar os programas que já existem, que estão dentro das universidades e que estão dentro das empresas mais importantes do país. Depois, você ampliar os investimentos de ciência e tecnologia para a indústria, que se chamou de nova indústria, que tem um montante de 300 bilhões para os 3 próximos anos. Desses 300 bilhões, 40 bilhões são só para inovação tecnológica, que são recursos da FINEP, são recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Depois, você tem a estratégia, quer dizer, os grandes programas estratégicos do Brasil, e nesses programas estratégicos você tem um reator multipropósito para a produção de radiofármacos. Então, ele é para todo o Brasil, embora ele tenha que estar num local, mas vai produzir para o Brasil inteiro. O programa do novo, quer dizer, um dos mais importantes do mundo, porque poucos países do mundo têm um laboratório dessa ordem. Nós vamos construir um laboratório chamado NB4 de biotecnologia. Esse é um laboratório de segurança máxima para manipulação de vírus e outros patógenos. Então, ele é muito sofisticado, a segurança é grande. É um laboratório que tem que estar ligado a uma rede internacional. Ele é fiscalizado internacionalmente. E ele vai estar ligado ali ao Sirius, que é o laboratório de luz, que está ali em Campinas, está dentro da área da Unicamp, mas é uma empresa do Ministério de Ciência e Tecnologia, que tem um laboratório de luz muito importante. Nós vamos ampliar esse laboratório de luz, vamos investir mais 800 milhões nesse laboratório e vamos investir R$1 bilhão para a construção do NB4, que é um laboratório muito sofisticado, é um investimento de grande porte e não é um investimento que você possa chamar uma empresa e dizer, vamos fazer ali um negócio de R$1 bilhão, ninguém vai fazer. Quer dizer, é uma encomenda do Estado brasileiro que tem impacto nacional muito grande, é para o Brasil inteiro, não é um negócio para o Estado de São Paulo, o Estado de Santa Catarina ou para o Ceará, sim, é nacional. Então, esses são grandes equipamentos e o programa que considera-se muito importante é você pegar a tecnologia, levar essa tecnologia para as mãos da população, às vezes mais pobre, e que se imagina que a população pobre não tem domínio tecnológico. Pelo contrário, não só domina rapidamente, basta ver que esses equipamentos móveis de comunicação, que a gente apelidou de smartphone, entendeu? Nada mais é do que um telemóvel, quer dizer, um telefone móvel que sendo com ele por aí, e uns chamam de celular também. Então, esses equipamentos, a população imediatamente domina isso.
Claro.
Claro, só que ela domina uma parte desse equipamento. Você tem que dizer para ela que esse equipamento tem muito mais do que aquilo que ela está vendo quando ela olha ali rapidamente. Então, é um equipamento muito poderoso na sua mão. E você tem que formar a população para tirar o máximo de proveito destes equipamentos. Então, essa relação nossa nos programas sociais é muito importante para formar bem a população nessa área de domínio das tecnologias, o que a população já o faz. E, além disso, a gente reconhecer o que a população faz para sobreviver em condições, às vezes, muito difíceis. Normalmente, ela desenvolve a sua própria tecnologia. Então, a gente tem que reconhecer também o que a população está fazendo, o que ela está construindo, o que ela faz de inovação para o nosso país. Muitas coisas que a população realiza ali numa comunidade termina se transformando num programa nacional. Eu lembro que a gente criou um banco lá no Ceará chamado Banco Palma. Era num bairro chamado Palmeiras. Era uma população de um bairro que foi arrancado do centro de Fortaleza quando estava que a turma queria embelezar ali o centro, arranca os pobres tudinho e bota lá no Palmeiras. Era um fim de mundo. O povo teve que sobreviver lá, gente. Ele desenvolveu tecnologias lá e criou um banco, que é o Banco Palmas. É um banco popular. Então, esse banco virou uma referência, foi até premiado pela FINEP há um tempo atrás. E isso transformou-se numa tecnologia social. Um programa bem simples, chamado Construção de Cisterna de Placa para o Semiárido. Foi desenvolvido também pela população. Um programazinho simples, que depois foi adotado nacionalmente. Então, hoje, o programa de reuso de águas é um programa muito simples, você desenvolver esse equipamento. Mas ele tem um custo e você precisa induzir. Então, quando você induz, a população imediatamente domina aquela tecnologia e vai tirar um bom proveito para a produção e também para poder melhorar as condições sanitárias na sua região. Então, digamos que a gente tem que soltar a tecnologia na mão do povo. Não tenhamos receio. Olha, se tem uma coisa que o povo não tem medo é de inteligência artificial. Você não tem o menor medo, entendeu? O que eles querem é ter o domínio sobre essa tecnologia. Eles querem também acessar essa tecnologia, usar essa tecnologia para melhorar a sua vida, que eu acho que é a nossa obrigação.
Acompanha o ex-senador Inácio Arruda, secretário do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, vereadora Giovana Mondardo. Muito bom dia, vereadora.
Bom dia, Delor, Maga, todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês.
Para não alongar, uma pergunta objetiva, direto ao ponto. A senhora ainda assumirá como deputada nesse ano?
Bom, agora tá dependendo muito da condição dos deputados, né? Eles vieram ao público já manifestar a vontade deles de fazer o rodízio, estabelecer o rodízio comigo, com a primeira suplente, que é a vereadora Carla, da capital. Nós duas conseguimos aprovar nas nossas câmaras de vereadores as licenças, né? Sem perder os nossos mandatos de vereadoras, até porque cada uma de nós cumpre um papel nas nossas cidades também de ajudar as nossas chapas. Então, agora nós estamos na expectativa, eles estão conversando, né? Se vão sair os dois ao mesmo tempo, se sai um para entrar a Carla, depois eu, enfim. E a gente tá na expectativa porque também a gente não quer que seja muito em cima da eleição, porque senão, como a gente tem uma eleição de vereadoras, né? Nós duas temos eleições de vereadoras para enfrentar ainda esse ano, então fica distanciado do processo. Então a gente quer que seja assim num período entre agora maio e julho, no máximo, agosto, no máximo, mas ainda estamos avaliando, esperando a notícia deles. Agora estamos só dependendo dos deputados mesmo.
Porque no caso específico da senhora Santa Catarina, depende da deputada Ana Paula e do deputado Pedro Kizai.
Exato. Exatamente.
Perfeito. Boa sorte.
Obrigada.
Prazer recebê-lo aqui. Ex senador, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado pela entrevista.
Grande prazer. Senhor,
esteja bem em Criciúma.
Muito prazer estar aqui com vocês e também dizer para você que qualquer coisa, se precisar, pode acionar direto também a nossa ministra para falar com vocês, que é através da Giovana, marcar uma hora para conversar mais relaxadamente com a nossa ministra. E também colocar o Ministério à disposição do município de Criciúma.
Será uma honra.
Num debate tão grande que nós estamos realizando no país sobre o desenvolvimento, sobre a nova indústria. Acho que isso é muito importante. Você tem assim, o nosso Ministério à disposição na hora que você quiser acionar qualquer um dos nossos secretários ou a ministra. Você só comunica com a gente que a gente acerta uma hora para conversarmos. Tá bem?
Obrigado.
Foi um grande prazer.
Obrigado pela vinda aqui. Obrigado, Giovana. Obrigado a todos. E ex-senador, prazer recebê-lo. Ex-senador Inácio Arruda, do Ceará, secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação.